Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. A pesquisa sobre segurança de dados no Brasil, realizado pelo Observatório FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, revelou que ataques de phishing que usam fraudes para roubar dados confidenciais cresceu 100% com relação ao ano passado. Enquanto isso, golpes com centrais telefônicas falsas aumentaram cerca de 340%. E para falar sobre fraudes e golpes virtuais na pandemia, eu convidei Antônio Lavareda, que é presidente do Conselho de Ciências do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Antônio, ao que se deve o crescente número de golpes e fraudes durante a pandemia?
Olha, Samuel, o fato é que com a pandemia e, sobretudo, com o isolamento social, as pessoas passaram a despender mais tempo nas suas residências, nos domicílios. E, com isso, a utilizar mais o celular, notebook, computadores, enfim, nas compras online, na contratação de serviços digitais e também nas suas transações bancárias. Então, esse número de fraudes e golpes disparou. Até porque lembremos que a pandemia, e isso não ocorreu apenas no Brasil, ela multiplicou por 5 o volume, o andamento da digitalização no mundo, né? Digitalização no consumo, digitalização no trabalho, na educação também, em todas as dimensões. É essa que é a principal explicação para esse aumento, né, digamos, exponencial dos crimes de fraude, etc., e, concomitantemente, do medo das pessoas, que também, naturalmente, aumentou bastante em relação a esse problema.
Perfeito. Você acredita que as técnicas para enganar a população, de maneira geral, estão ficando mais elaboradas nos últimos tempos?
Olha, assim como há um aprendizado da sociedade para o bem, obviamente, a evolução tecnológica suscitando o desenvolvimento nas mais diversas áreas, infelizmente, a evolução, a adequação também das práticas criminosas. Para você ter uma ideia, a pescaria digital, segundo a área de o laboratório que estuda, que se detém sobre esse assunto na FEBRABAN, a pescaria digital, chamado phishing, cresceu 100% no início de 2021 em relação ao ano passado, ao ano 2020. E os golpes de falsa central telefônica e falso funcionário de banco cresceram ainda até muito mais, cresceram 340%. Então, a cada dia, você ouve falar em novas práticas criminosas sendo levadas a cabo pelos fraudadores, pelos que praticam esses ilícitos.
Perfeito. E quais são hoje os principais golpes e fraudes que vêm sendo aplicados nos últimos tempos?
Olha, essa edição do Observatório FEBRABAN, especificamente voltada para esse tema, não é, que é a visão da sociedade sobre a segurança digital, a pesquisa indagou as pessoas, aos entrevistados, e é uma amostra grande, expressiva, 3 mil pessoas nas mais diversas regiões do Brasil. Lembremos que esse é o estudo mais amplo e também mais aprofundado, porque abordou uma temática muito ampla, né? No seu escopo. Ela perguntou, o observatório indagou também as pessoas, quais eram os golpes ou fraudes que elas tinham sofrido nesses últimos meses. E o que vem disparado, em primeiro lugar, Samuel, é a tal mensagem ou ligação telefônica com solicitação fraudulenta dos dados do indivíduo, dados pessoais, dados bancários. 43% das pessoas já tinham recebido mensagem desse tipo. Em segundo lugar, com 34%, um pouco mais que um terço dos entrevistados, eles haviam recebido mensagem com solicitação de depósito ou transferência de dinheiro para amigo ou parente, aquele golpe conhecido. Em terceiro lugar, praticamente 3 em cada 10 pessoas, 29%, haviam sofrido cobrança fraudulenta né, o registro indevido de compra no seu cartão de débito ou crédito. Então, você tem aí as três principais modalidades de golpes ou fraudes devidamente quantificadas nesse registro do observatório.
Antônio, desde aqui a criação do Pix, que foi uma nova forma aí de integração bancária recentemente desenvolvida e amplamente implementada por todo o país, já foram registrados novos golpes tirando proveito desse tipo de tecnologia?
Olha, Samuel, o Pix produziu uma mudança impressionante. Hoje lidera, é a plataforma que lidera o número de transferências, o número absoluto de transferências bancárias, inclusive no Brasil. Sua utilização é a mais variada. Uma edição anterior, para o nosso ouvinte acompanhar, uma edição anterior do Observatório registrou, embora uma quantidade em termos relativos pequena, mas em termos absolutos sempre uma coisa significativa, havia até um quantitativo de pessoas que utilizam o Pix para namorar, por exemplo, para mandar, para fazer transferências com mensagens amorosas, mensagens de paquera. Pois bem, os criminosos também têm utilizado a nova plataforma para tentar viabilizar seu intento. Infelizmente, há registro recente do início de uma potencial febre de utilização do Pix em sequestro e relâmpagos, por exemplo, do Rio de Janeiro. É uma coisa, de fato, bastante preocupante, que tem atraído muita atenção das autoridades, e isso é o que tem ocorrido recentemente. Sequestro relâmpago com utilização do Pix.
Bom, cerca de 86% dos brasileiros têm medo de ser vítimas de fraude ou violação de dados pessoais. Isso explica o crescente interesse da pesquisa, apontando que parte importante desses entrevistados se sentem mais seguros com relação à proteção de seus dados nos últimos 5 anos. E 54% dessas pessoas ouvidas têm esperança que nos próximos 5 anos veremos mais avanços em segurança. Qual, a partir dessas percepções, Antônio, qual hoje os maiores medos dos brasileiros com relação a golpes e fraudes?
Olha, as pessoas são preocupadas, sobretudo com as compras online. Elas vêm em primeiro lugar, 35% das citações, compras online. Em segundo lugar, a utilização, o tráfego pelos sites em geral, com 33%. Também se preocupam com a possibilidade, em terceiro lugar, de que quando elas fazem pesquisas online sobre determinados termos ou determinados assuntos, e utilizam site, fazendo uso de sites de busca, 23%, ou seja, em terceiro lugar, vem aí, apontam que é onde elas se sentem mais suscetíveis para que seus dados sejam pirateados, sejam utilizados para fins fraudulentos, para estelionato, entre outras modalidades criminosas, Samuel.
Um dos temas mais discutidos hoje em dia, quando a gente fala de transformação digital, é a agenda da privacidade, né? Ela, ao meu ver, ela ficava um pouco restrita às pessoas que acabam, de alguma forma, trabalhando a parte da tecnologia de maneira mais intensa ou que são mais habituados a tratar desse tema. O que se percebe ao longo dos últimos meses, enfim, é que hoje em dia grande parte da população, quer dizer, esse tema acabou ganhando outra dimensão. Então, grande parte da população hoje entende a questão da privacidade de dados na internet e enxerga que a privacidade de fato é um mito, que não é algo possível, factível. Por que que essas pessoas têm essa percepção, Antônio?
Olha, é um sentimento de relativa impotência diante desse emaranhado, dessa complexidade da tecnologia nos dias correntes. Então, as pessoas sentem, percebem essa ausência, como eu disse, de controle. Elas sabem que seus dados estão permanentemente em risco de serem utilizados de forma indevida, como de fato frequentemente são, Samuel. Por isso que as pessoas dizem, por exemplo, devia haver uma regulamentação governamental mais estrita, por exemplo, sobre as empresas, sobre o que as empresas poderiam fazer com os dados pessoais coletados. Todo mundo sabe hoje que quando vai a uma farmácia, um estabelecimento comercial, etc. e tal, terminam lhes sendo demandados muitas informações que, a princípio, não têm nada a ver com aquela atividade comercial específica. O ato de comprar um produto farmacêutico ou qualquer outra coisa. Mas elas, então, acham que a regulamentação, que as leis deveriam ser muito mais duras, né? Mais estritas a respeito. 76% dizem isso. Grande parte da população não conhece, né? Por exemplo, Samuel, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a vigorar no Brasil em setembro do ano passado e agora já em agosto, esse próximo mês, daqui a alguns dias, já vai estar começando, né, no âmbito dela, já vão estar começando a ser aplicadas multas, sanções administrativas a empresas que infringirem alguns dos seus dispositivos. 60% das pessoas nunca ouviram falar na LGPD. E dos 37 que conhecem, que respondem que conhecem, na verdade, só 9%, é praticamente um em cada 10, dizem, respondem que conhecem bem. Quando você descreve para as pessoas, Samuel, o Observatório fez isso, descreve a LGPD, assim como descreve a Lei 14.155, que lei é essa? É uma legislação relativamente recente entre nós, recente de fato, que aumentou as penas, que tornou as penas mais duras, penas de fraude, de estelionato, online. Quando você descreve isso, 62% manifestam uma expectativa otimista de que essa legislação vai diminuir muito, ou pelo menos diminuir um pouco, essa onda de crimes de que elas têm conhecimento e que vem atemorizando a sociedade de uma forma geral.
Perfeito. E quais as atividades, Antônio, ao seu ver, acabam de alguma forma evidenciando esse sentimento de vulnerabilidade mais intenso nos usuários, nas pessoas? De que maneira as pessoas estão se sentindo hoje? Em que momento, né, as pessoas estão se sentindo mais vulneráveis quando o tema é privacidade, vazamento de dados, segurança de informação, enfim?
São aquelas situações que eu sugeri, que eu apontei há pouco, são identificadas na pesquisa, Samuel. É na relação comercial com empresas, quando elas pesquisam, quando elas navegam na internet em busca de dados, em busca de informações, fazendo pesquisa. Também quando elas desenvolvem suas atividades até nas redes sociais, quando usam os aplicativos sobre localização física, quando vão fazer os cadastros nos serviços públicos, até mesmo nos jogos online e nas conversas de WhatsApp. As pessoas sabem que em todas essas situações / utilização de plataformas, elas estão expostas a que alguém, entre aspas, se aproprie, colete, capte seus dados, as informações a respeito delas, informações de todo tipo, incluindo informações sobre localização, e venham a fazer uso que, mesmo quando não seja diretamente prejudicial, criminoso, pode ser algo que lhes constranja, como, por exemplo, o conhecimento sobre sua localização física. As pessoas se ressentem do fato de serem acompanhadas até nesse nível de minudência geográfica dos seus deslocamentos e das suas atividades ao longo do dia.
Atualmente a gente vê um avanço, e ele é sistemático, né? Sempre que a gente fala de tecnologia e inovação, sempre tem um passo adiante a ser dado, e a gente percebe isso muito claramente quando a gente fala de segurança de informação. Então, a aplicação recorrente de biometria nos dispositivos móveis, né, nos celulares, vem sendo cada vez mais utilizada, mas em que momento que a gente está nessa linha de tempo? O que a gente pode perceber de novidades? O que vem de novo por aí, Antônio, dentro da questão de segurança de dados, para garantir uma melhor segurança para as pessoas nos ambientes digitais?
Olha, isso aí pode ser contemplado, Samuel, de duas formas, a resposta a isso. Há uma vertente tecnológica, e aí a vertente tecnológica, de fato, não foi o abordado nessa pesquisa, essa vertente, porque ela associada a um conhecimento muito específico que o comum das pessoas não dispõe para antever, de alguma forma, espaços, né, de evolução do setor. Mas há uma outra estrada, e essa sim pode ser inferida a partir dos dados desse observatório, Samuel, que devem conduzir ou que vão propiciar que se conduza na direção de se conquistar, da sociedade conquistar, dos indivíduos conquistarem o maior padrão de segurança dos seus dados, que é o seguinte: é a combinação virtuosa da legislação, e você vê que o Brasil avançou recentemente. LGPD já havia na Europa há alguns anos, Brasil, muitos países do mundo não têm ainda uma lei geral de proteção de dados. Então, LGPD, lei 14.155, ou seja, aumentar as penas, aumentar e fazer com que, uma vez aplicadas essas penas, elas tenham capacidade dissuasória, capacidade de desestimular práticas criminosas nesse campo. E, concomitantemente e fundamentalmente, Samuel, trata-se de incrementar o padrão de informação e, como tal, aumentar correspondentemente a cautela dos indivíduos quanto à utilização dessas ferramentas tecnológicas. Pesquisa mostrou, por exemplo, que há um grande quantitativo de pessoas que não usa senhas fortes. Senhas fortes são aquelas que têm maior, que apresentam maior dificuldade para o seu desvendamento, pela sua identificação pelos criminosos. Há um grande percentual de pessoas que não trocam de senhas com regularidade e que se tornam, assim, presas fáceis dos criminosos. Não? Então, isso é importante para que as pessoas conscientes, né, adquirindo cada vez mais consciência, possam se precaver, se acautelar e, como tal, diminuir a prática de crimes e mesmo não só fraudes, estelionatos, como também apropriação indevida pelas empresas dos seus dados. E entra um quarto componente aí, que para tornar esse terceiro elemento que eu citei há pouco, ou seja, para melhorar o nível, o padrão comportamental no atinente a esse tema específico na população, é fundamental que o Estado, que os governos, e não só eles, que as grandes empresas, principalmente, etc., e as instituições de uma forma geral, façam, promovam sistematicamente, Samuel, campanhas de esclarecimento à população. Essas campanhas são absolutamente necessárias, sobretudo se você leva em conta, se nós levarmos em conta, que há dois segmentos do público especialmente vulneráveis nessa era de intensas transações online, de intensa vida digital, por assim dizer. Que setores são esses? São a geração dos mais velhos, né, dos sêniors, dos idosos, mais de 60 anos, diferentemente da geração Z, dos millennials, eles não foram criados nesse ambiente, então muitos têm uma dificuldade, vamos chamar assim, geracional, de se adequar, de transitar bem com segurança nesse universo, e de outro lado, aqueles que têm mais dificuldade pela formação escolar, né, de se inteirarem, de até compreenderem bem as minúcias, os detalhes disso que eu chamei complexo mundo da tecnologia, que são os brasileiros com uma formação no máximo até o nível fundamental. Para você ter uma ideia, Samuel, eles compreendem 38%, praticamente 4 em cada 10 brasileiros estão nessa faixa. E esses dois contingentes são, com certeza, os mais vulneráveis e, por isso, a necessidade de um esforço sistemático de comunicação dos governos, das instituições em geral, empresas de grande e de médio porte, para tentar suprir ao máximo essas pessoas com informações que as auxiliem efetivamente, Samuel.
É isso, pessoal. Como a gente sempre fala aqui no Transformação Digital CBN, sobretudo num tema importante quanto esse, que é a questão da segurança de dados, da privacidade, eu gostaria aí de reforçar um pouquinho a fala do Antônio Lavareda e refletir contigo dizendo que, claro, a questão da segurança, da privacidade, ela é uma agenda que tem sim uma conexão direta com os meios que são diretamente conectados a essa agenda, né, esse tema, ou seja, as instituições financeiras têm ali uma preocupação em um investimento grande a ser feito. Isso, de fato, a gente percebe que é feito recorrentemente em segurança, em tecnologia, em ferramentas, para que isso possa, de alguma forma, também repercutir num contra-ataque, né, às técnicas utilizadas por essas pessoas que querem usar esses dados de maneira imprópria, querem fraudar, enfim, essas tecnologias, essas instituições. Mas eu entendo também que a população, de maneira geral, e também a imprensa, cabe aqui também uma reflexão importante, precisa ter um papel fundamental, né, de esclarecer, tirar dúvidas, colocar esse tema na agenda de maneira recorrente para que a gente possa ter mais informação, né? A gente só combate temas como esse, né, de privacidade, não só com tecnologia, mas também com muita informação e esclarecimento para a população. Então, a gente entende aqui na CBN, Transformação Digital, que a gente também está, de alguma forma, fazendo o nosso papel e ele vai ser recorrentemente revisitado, digamos assim, aqui no nosso programa, para que a gente possa trazer essa pauta de segurança de dados, de tecnologia, de maneira efetiva e recorrente. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.